satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos ouvintes acabam sintonizando nossa emissora em locais onde, teoricamente, o sinal não deveria conseguir chegar.
Muitos fenômenos influenciam a propagação das ondas de rádio e todos eles podem ser estudados com os detalhes, todos os detalhes, em um site muito interessante.
O site está em inglês, mas é uma visita indispensável para radioamadores e pessoas que querem se informar cada vez mais sobre radiopropagação.
E o interessante é que você pode até ouvir o registro histórico da Rádio Eldorado ZYK686, 700 kHz AM, sendo captada em 1995 no Canadá.
Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 851.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O nosso ouvinte Osório nos mandou uma excelente dica. Bem, o nosso computador ele possui uma série de arquivos que são registrados diariamente para armazenar informações sobre o sistema, cookies de navegação, registros de programas instalados e desinstalados, dados de backup, históricos de mensageiros instantâneos, etc. Portanto, é provável que uma hora o seu computador fique muito lento e demore bastante para iniciar ou carregar seus softwares prediletos. Pois bem, a dica do Osório é a seguinte. Trata-se do CCleaner. É um programa totalmente gratuito que otimiza o sistema e remove todos os arquivos desnecessários para o computador, tornando o sistema operacional Windows muito mais rápido e, como consequência, recuperando um espaço valioso no seu disco rígido. O link a partir do qual você pode obter esse pequeno utilitário CCleaner, ele está disponível em www.intermatica.org. Lá chegando, você clica em Infodrops e procure o Infodrop número 323. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops na Eldorado. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 235, esse programa, o Plug Eldorado de hoje. E lembrando sempre que se você quiser enviar sua dúvida, sua dica ou colaboração aqui para o programa, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado para colocar no assunto sempre a dica Plug Eldorado para saber que você não é spam. E aliás, eu queria fazer mais um pedido. Não coloque informações no assunto. Deixa eu explicar por quê. O que a gente copia é o corpo do e-mail. Por isso que no primeiro bloco eu pedi, inclusive, para, por favor, escreva o e-mail e assine. Mesmo que como remetente você já conste, mas assine, coloque seu pseudônimo. Porque nós copiamos apenas o corpo do e-mail. E aqui nós temos um problema causado justamente por isso. O Mário Mihalik. Mário Mihalik. Por favor, sempre que eu tento acessar esse site, que é coisa que eu fazia sem problemas, atualmente aparece outra página de outra coisa, mas com o mesmo nome. Como devo fazer? Agora ele diz, sempre que acessar esse site.
É, provavelmente site? A referência ao site que ele está tentando acessar devia estar no título do e-mail. Então é uma informação importante para a gente entender o e-mail, mas que não, acabou não sendo copiada. Né?
Então, por favor, Mário, manda de novo para a gente.
Mas eu acredito, eu vou, ele vai mandar de novo, mas eu acredito que deva ser o www.intermatica.org.
Sim, que né? Acaba caindo lá no .easy, acabava caindo lá no .easy.
Mas e é um outro que já deve ter sido resolvido agora.
E outro que tem esse problema é a Dilson, né? Faria de Moura aqui também. O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo que eu expliquei, paranoia dos cartões de crédito. Aliás, antes que você continue com aquela dica da Microsoft, eu queria fazer uma observação sobre os cartões de crédito. Há mais ou menos 20, 30 anos atrás, eu pedi um cartão de crédito Diners, que por incrível que pareça tem até hoje, e que me é muito útil, principalmente porque eu viajo muito de avião, e o Diners mantém uma sala VIP nos principais aeroportos, que é uma comodidade, você acessa a internet, tem o cafezinho, aquela coisa toda, né? Esse cartão de 30 anos atrás tinha minha foto. Então, se há 30 anos atrás, quando ainda não existia fotografia digital, o Diners conseguia colocar minha foto no cartão, por que que não continua? E por que que os outros cartões de crédito não colocam a foto do usuário, meu Deus do céu? Porque aí a clonagem passa a ser um problema muito mais complicado. Não quer dizer que o cara não consiga, tá certo? Mas passa a ser um problema consideravelmente mais
sem
complicado.
Dúvida, né? Sem dúvida.
Tá certo? Mas tudo bem.
Bom, deixa eu falar então um pouquinho a respeito do que aconteceu com o horário de verão no Brasil. Horário de verão no Brasil sempre foi uma bagunça no sentido de não ter data certa para começar e também não ter uma data exatamente precisa para terminar, tá? Para entrar em vigor e sair do vigor. Você tem uma ideia, né, do que eu estou falando, para o ouvinte ter uma ideia do que eu estou falando. Houve um determinado ano que o horário de verão estava previsto para começar num determinado fim de semana, mas aí ocorreu uma visita do Papa ao Brasil, e aí em respeito ao Papa, para não ter que mudar fusos horários e agendas e tudo mais, eles postergaram a entrada do horário de verão para uma semana depois da visita do Papa. Então a coisa não tinha assim muito rigor. O Windows...
Bom, teve um Papa que já conseguiu eliminar 10 dias inteiros do calendário, esse pelo menos eliminou uma hora só.
Uma hora não tem só, problema. Tá certo. O que acontece é que o Windows, desde que ele foi lançado, nessas tentativas de automatizar determinados processos, como por exemplo a atualização da data no seu computador, data e horário, né? Ele imaginava, partia do pressuposto, de que o horário de verão aqui no Brasil começasse, e normalmente era isso que acontecia, na segunda ou no segundo fim de semana do mês de outubro, e terminasse sempre no segundo fim de semana do mês de fevereiro do ano seguinte. Esse é o período, então, de vigência do horário de verão. Ótimo. Acontece que, há uns dias, o presidente Lula, ele estabeleceu um decreto, né, ele assinou um decreto, estabelecendo, agora sim, a data oficial de início e fim do horário de verão no Brasil, né, e as regiões também que são afetadas por esse decreto. Então, a partir desse decreto, o horário de verão no Brasil começa sempre na terceira ou no terceiro fim de semana de outubro e termina no terceiro fim de semana de fevereiro, né? O terceiro sábado, no caso de fevereiro, passagem do sábado para o domingo. Bom, obviamente o sistema operacional da Microsoft, o Windows, não estava com essa previsão. Isso foi uma coisa que aconteceu recentemente. Então,
mandaram o decreto para a Microsoft.
Mandaram o decreto para a Microsoft e a Microsoft, mais do que rapidamente, liberou uma atualização para corrigir o horário de verão adiantado, né? Porque de acordo com, sim, o programa do Windows, o horário de verão entraria uma semana antes, enganando muita gente, como aconteceu com o nosso ouvinte Alex.
Certo, para que isso não aconteça em anos futuros, então a Microsoft...
Aí você diz, mas Tarcísio, por que tamanha importância, por que dá tamanha importância para essa história do horário de verão e tudo mais? Pois é, não sei se você sabe, de um modo geral, o usuário doméstico, ele não precisa se preocupar muito com essa história do horário. É claro que eles não se baseiam muito no horário do computador para programar suas tarefas do dia a dia. Mas existem muitos sites que emitem certificação digital. Sabe, aqueles sites, por exemplo, que o envio de um e-mail pode ser feito por vias legais, e junto com o envio do e-mail vai uma certificação de data e horário do envio daquele e-mail, para que exatamente aquele e-mail tenha força de lei. Né?
Ele tem, por exemplo, um advogado tentando cumprir um prazo.
Por exemplo, né? Então, com esses sites que trabalham com certificação digital, eles precisam ter, obviamente, nos seus computadores, o horário rigorosamente certo. Então não pode acontecer uma falha desse tipo de entrar o adiantamento do relógio uma semana antes, né? Como aconteceu numa boa parte dos computadores aqui no Brasil que usam o Windows. Então, por esse motivo, a preocupação da Microsoft e dos usuários, né, desses sites que têm certificação digital em corrigir essa falha, né, o que acabou se transformando numa falha do Windows em face da nova lei aí, que define o início e fim do horário de verão. Tá? O horário de verão Esse ano começa, portanto, no dia 19 de outubro de 2008. Começou. Deve estar começando, né, nesse fim de semana. E deve terminar no dia 15 de fevereiro de 2009. Para acertar isso, vá no site da Microsoft, se você usa o Windows XP, o Windows Vista, e baixe ali o programinha que corrige as datas de entrada e saída. Você diz, ah, agora o horário de verão já entrou, está tudo certo. Não, não está tudo certo porque vai ter a hora que ele vai sair do ar. Vai então, se você não quiser passar pelo mesmo transtorno em fevereiro, né, quando ele sair, quando for terminado
aí
o horário de verão...
Aí você corre o risco de perder a hora.
Né? Aí você corre o risco de perder a hora, inclusive. Né? Então, é interessante você já corrigir agora. Entre em www.microsoft.com/Brasil/Windows/products, né? Products, barra, falando especificamente do Windows Vista, né? Windows Vista barra verão, né? Veral, sem o tio, ponto MSPX. Tá? Então, repetindo, é o site da Microsoft, www.microsoft.com/Brasil/Windows/Products/Windows Vista/verão.msp/X.
Eu que não estou lendo, só fiquei com uma dúvida. É Brasil ou Brasil?
Não, é Brasil com S.
Com S, é Brasil mesmo.
Isso.
Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui da Sandra. Eu tenho um MP3 da Sony, que funcionava bem.
Certo.
Um dia, o MP3, na realidade, é aquela coisinha parecida com o pendrive, que tem o software, tem um software que permite tocar MP3, sintonizar rádio, eventualmente,
tá,
coisas desse tipo.
Uhum.
Um dia, quando saí do PC, eu esqueci que o MP3 estava espetado e desliguei o PC.
Só fazendo uma parte agora, essa frase dita há 10 anos seria uma coisa absolutamente surreal, né? Um dia, como é que é que está escrito?
Que eu saí do PC.
Que eu saí do PC.
Esqueci que o MP3 estava
espetado. Esqueci que o MP3 estava espetado. Quer dizer, se você falar uma coisa dessa, falasse uma coisa dessa 10, 15 anos atrás, o cara fala, pirou, né? Que ele está falando do quê, esse cara? Né?
Aí ela desligou o PC. Após o desligamento, percebi o erro. Espera aí, Sandra. Então deixa eu abrir um parênteses. Não tem erro nenhum. Se você desligar um computador com um MP3 ou um pendrive espetado, não tem o menor erro. Ele fecha normalmente.
Se ele for desligado, sim. O problema é puxar
enquanto
sem
tá
desligar,
ligado,
enquanto ele está ligado. E pior ainda, se você puxar enquanto ele está acessando o pendrive.
É,
né?
Aí
você corre o risco realmente de queimar a porta USB, né?
É. Aí diz o seguinte, após o deslocamento percebi o erro, então insisto, não era um erro. Esperei um pouco, liguei novamente o PC. Após verificar que o MP3 continuava aparecendo, acionei o remover com segurança e retirei o MP3. Ele, MP3, continuou tocando normalmente as músicas, porém, quando voltei a espetá-lo, ele não foi reconhecido pelo PC.
Certo.
Será que ele queimou ou as portas USB, as duas dianteiras, foram queimadas? Bom, se ele continuou tocando normalmente, acho que ele não queimou.
Eu acredito que pelo fato da Sandra não ter realizado nada de errado, né? Nenhuma operação ilegal, digamos assim. Porque você pode, veja, quando você está com um dispositivo USB espetado no seu computador, você pode espetá-lo na porta USB quando o computador está ligado, sem problema nenhum. Porque aí o próprio Windows ele vai reconhecer a existência de um novo dispositivo e com aquela tecnologia plug and play ele vai reconhecer o dispositivo e vai dizer, olha, está aqui já disponível. Isso pode ser o quê? Um MP3, pode ser um cabo de uma câmera fotográfica digital.
Pode ser um mouse.
Pode ser um mouse.
Uma impressora,
né?
Qualquer coisa.
E no caso do mouse não tem problema nenhum. Você pode espetar e desespetar a hora que você quiser. Ligado, não, sem problema nenhum. Agora, no caso de um MP3, como arquivos são gravados no MP3, no caso de uma câmera digital, como arquivos de fotos estão gravados ali num cartãozinho,
na memória
flash
da câmera.
Memory, exatamente. Então, pode acontecer de o Windows ainda estar acessando esses arquivos quando uma pessoa puxa, tira fora o dispositivo lá da porta USB. E ao fazer isso, quando ocorre um trânsito de dados através daquela porta, pode realmente causar dano não só ao dispositivo, como também à própria porta. Agora veja, se você não remover pelo processo, clicar lá no gerenciadorzinho de dispositivos que fica na barra de tarefas e mandar remover o dispositivo com segurança, tá? Se você não fizer isso, mas desligar o Windows, desligar o computador, e depois, com o computador desligado, tirar o dispositivo, não há problema nenhum também, tá? Você pode, sem problema nenhum, puxar depois o dispositivo dali. Então, não deve ter queimado nenhuma porta. O que eu acredito é que, depois, quando você ligou o computador e mandou remover, eu acho que inadvertidamente, Sandra, você acabou removendo o driver daquela porta USB. Então, o Windows, ele não está mais reconhecendo a existência daquela porta, porque você removeu o driver dela. Então, eu acredito que se você usar o CD do Windows XP, que você deve ter aí, e mandar reinstalar ou o próprio Windows, ou pelo menos a parte referente ao driver da porta USB, eu acredito que ela vai ser ressuscitada. Tá? Porque eu acho que ela não queimou, não. Afinal, você não cometeu nenhum problema, a não ser esse, talvez, de ter removido a porta, removido o driver da porta USB, e não... queimado fisicamente a porta.
Fisicamente não deve ter queimado. Aliás, eu queria dar aqui uma sugestão a todos os montadores de computadores do mundo que me estão me ouvindo agora. Todo pendrive tem um LEDzinho que fica piscando, tanto quando fica piscando aquela luzinha, aquele LEDzinho do HD, quando o HD está sendo acessado. Que, aliás, é uma boa maneira de você saber se o pendrive está sendo acessado ou não, se ele está recebendo ou transmitindo dados. Acontece que a luzinha do pendrive aparece de um lado só, não do outro lado. Um lado é opaco, outro lado é transparente. Então, por favor, montadores de computadores, na hora de instalar a porta USB, instala de maneira que a luzinha fique para cima. Para o cara não ter que deitar no chão e ficar olhando por baixo para ver se...
Ou levantar o computador, né? Fazer alterofilismo com o computador.
Pelo amor de Deus, tome cuidado.
Não existe realmente um padrão, né?
Não, a rigor existe um padrão. É o padrão com a luzinha para cima.
Principalmente naquelas portas dianteiras, né? Porque a traseira, no fim, você vai...
É vertical normalmente. E também você não olha.
Não olha. Mas aquelas que ficam na parte dianteira do computador, visando justamente facilitar a conexão...
É, né? Não só o acesso, mas a visualização.
Exatamente. Então, por favor, tomem atenção no sentido de deixar as luzinhas dos pendrives sempre voltadas para cima. Então, é uma questão de instalar a porta USB de um jeito ou do outro, né? Dependendo do lado correto para o qual ficaria a luzinha acesa. Eu acredito que os pendrives entre si eles estão padronizados. Ou é cada um de um jeito?
Não, eles estão
padronizados. Entre si eles estão padronizados. O que não é padronizado é o jeito como os montadores...
Eu estou fazendo uma afirmação baseada no universo de conhecimento limitado. É que todos os meus 3 pendrives são da Kingston. Tá, a Kingston é padronizada, agora não sei se os outros...
Da SanDisk eu acho que usa o mesmo padrão da Kingston. Porque eu tenho um da SanDisk, tenho um da Kingston, e lá no computador, num computador que eu tenho lá em casa, tanto um quanto o outro fica com a luzinha para baixo. Então,
para baixo?
Para baixo.
Dá raiva.
Você precisa ficar... Eu tenho um truque.
Você usou um espelhinho?
Eu pego um papel... Não, precisa um espelho. Você põe um papel branco por baixo e vê se tem uma luzinha piscando pelo reflexo no papel, né? Eu acho que é o melhor jeito.
Você sabe o que são isso? Na realidade, são aqueles pequenos detalhes em que o camarada não está preocupado, não está pensando nisso, tá certo?
Esse é o detalhe.
Eu insisto, tem uma coisa que eu já relatei aqui no programa, vou relatar de novo e vou insistir até o fim da minha vida. A primeira latinha de pastilhas Valda Diet que eu comprei, eu passei 5 minutos martelando aquela porcaria com canivete, tentando abrir aquela latinha, e quando finalmente consegui, do lado de dentro da tampa estavam as instruções de como abrir a latinha.
Exatamente. Dizer,
isso é uma coisa que não vou perdoar a Valda nunca. É um pecado.
Isso me lembra sempre, pelo menos toda vez que conto a história da latinha, eu conto uma história de um apartamento que o Peruíde morou uma certa época e que tinha vaga para visitantes dentro da garagem. Então você entrava, se identificava, obviamente, lá no condomínio e depois você tinha acesso à vaga da garagem lá do prédio onde o Peruíde morava. Não vou nem dizer, porque não vem nem ao caso que condomínio era esse, mas o fato é que a gente entrava ali, uma escuridão, um breu aquela garagem, não dava para enxergar nada. E ali, bem num lugar onde muito fracamente iluminado, estava uma placa. Uma placa que despertava curiosidade. Só que para ler aquela placa, dada a escuridão da garagem, a gente era obrigado a ligar o farol, porque afinal de contas, né, sem o farol, como é que você ia enxergar aquela placa? E ao ligar o farol e enxergar o que estava escrito na placa, a grande surpresa era, por favor, acenda os faróis. Ou seja, era uma placa absolutamente inútil, né, porque para ser enxergada precisava ligar os faróis, e ela avisava justamente para ligar os faróis, tá certo?
Não, mas tem coisas assim fantásticas. Outro dia, ouvindo, não sei, uma entrevista de não sei quem, o cara falou que viu num bar, num boteco, uma placa. Tem normalmente aquela, não aceitamos fiado, né?
Uhum.
A placa era, não aceitamos notas falsas.
Sim, ótimo. Sim.
Por acaso alguém, alguma vez...
Alguém aceita se tiver consciência de que a nota é falsa? Acho que não, né?
Tá certo. Tarcísio, o Silvio do bairro da Vila Nova Cachoeirinha, tem uma dúvida. Baixei um software do Photoshop no Baixa Aqui. No término da instalação, apareceu uma janela de unzip.
Sim.
E ficou nisso mesmo. Não sei para onde foi o Photoshop. Tá. Procurei em C, arquivos de programa e nada. O que, que eu faço?
Tá.
Provavelmente não foi. Nem foi, né?
Não, o que é o seguinte. Existe um recurso do programa Zip, que é um programa famoso, que deu até origem à extensão de arquivos .zip, como uma espécie de sinônimo de arquivos compactados, apesar de que há outras formas de compactação, tipo
isso
RAR, RAR também é muito usado.
É uma
usada.
Metonímia, não é?
Eu acho que é.
Por exemplo, fala gilete no lugar de lâmina de barbear.
Exatamente.
Né?
Um arquivo Zip é um arquivo compactado. Não é o único tipo de arquivo compactado, mas pelo menos é o mais famoso. E o próprio Windows, hoje em dia, já sabe lidar com arquivos .zip. Pois bem, se você tem o programa WinZip instalado no seu computador, não na sua versão shareware, mas na sua versão comercial, comprada, portanto, né, devidamente licenciada, o WinZip ele tem a possibilidade de, o recurso de gerar, a partir do arquivo .zip, um arquivo correspondente chamado .exe, um executável. O que, que é isso? É o arquivo compactado acrescido de um descompactador. Quer dizer, qual é a finalidade disso? É você poder distribuir arquivos executáveis, zipados, né? Quer dizer, compactados, porém executáveis, de forma que o usuário que vai receber esses arquivos não precisa ter necessariamente o arquivo ou o aplicativo WinZip para descompactar. Ele simplesmente executa aquele arquivo e ele se autodescompacta, vamos dizer assim, tá? Sem a necessidade... Ele é autossuficiente em termos de descompactação. Só que na hora que a pessoa cria esse executável, ela define em qual pasta no computador da alvo, vamos dizer assim, onde aquele arquivo vai ser descompactado, em qual pasta ele deve ser descompactado. Então isso depende de qual pasta o cara definiu ali na hora que ele criou esse executável. Pois bem, presta atenção, roda de novo esse arquivo executável e presta atenção nessa janelinha que apareceu, essa tal janelinha de unzip. Tá? Procura na janelinha, provavelmente nela, você não deve ter percebido, deve ter o caminho das pastas para aquela pasta no qual os arquivos, no caso aí do... que é que você baixou? Enfim, um aplicativo qualquer, o Photoshop, né? Para qual pasta esse Photoshop foi, um software do tipo Photoshop foi descompactado. Então, provavelmente na própria janelinha do unzip que se abre, deve ter ali o caminho. É só prestar atenção. Se você não conseguiu prestar atenção, roda de novo. Não tem problema. O que vai acontecer é que os mesmos arquivos serão descompactados de novo e sobrepostos sobre a mesma pasta de antes. A intenção em rodar de novo é apenas descobrir que pasta é essa, né? Que provavelmente aparece aí na janelinha de unzip que você disse que abriu. Tá? É só prestar atenção no caminho que você descobre qual foi. Provavelmente até uma pasta nova deve ter sido criada no seu computador, tá bom? O que mais que temos aí, Peruíde?
O Geraldo só faz uma pergunta rápida. Ele diz, o Everest que vocês citaram dos programas passados, o Everest, para quem não sabe do que estamos falando, era um programa que você rodava no seu micro e ele emitia um relatório com, digamos assim, todas as configurações, periféricos, drivers, tudo que tem no seu micro, tipo de processador, que placa estava usando, quer dizer, fazia o raio-x
do computador.
Computador. E diz aqui o Geraldo, o Everest que vocês citaram dos programas passados é o antigo de que vocês falavam ou é uma nova versão?
Não, é o antigo. Acho que não houve nenhuma nova versão desde aquela primeira... desde que aquela primeira Everest, que depois saiu do ar aí...
E tinha outro nome antes, era...
Era Aida.
Aida 32.
Aida 32, depois Everest, e depois a gente sugeriu até...
O Belarque.
O Belarque, né, que é... Ele está perguntando se qual é a melhor opção, ele ou o Belarque. Eu acho que é a opção que você tiver acesso, a que existia ainda, né?
É, o Belarque tem uma, digamos assim, tem uma característica que ele emite o seu relatório... Na forma em HTML, ou seja, na forma de uma página de internet.
Ele gera uma página HTML, né? Pra depois você abre no browser, no seu programa de navegação, essa página, para verificar quais são as configurações que o Belarque identificou no seu computador. Tá certo?
E outra dúvida que o Geraldo tem é a respeito dos PyBots. Diz ele tem o XP e usa o Windows Defender. Seria melhor instalar o SpyBot ou não é necessário, ou então posso ter os dois? Não sei, eu não conheço. Não,
olha, o Defender, ele tem mais ou menos a mesma finalidade e função do SpyBot. Eu acredito que se você usar o Windows Defender, você está bem servido também em relação a barrar esses malwares que costumam invadir o computador. Queria aproveitar e dar uma dica aqui, viu, Pierluigi? É uma dica de, não de um ouvinte, mas de uma pessoa que eu encontrei na fila para pagar ali o restaurante por quilo que a gente normalmente come aqui próximo de Eldorado. E eu ouvi duas pessoas conversando e tal, eles mencionaram um programinha desses capturadores de tela.
Sim.
A gente usa normalmente a tecla print screen para capturar a tela quando a gente deseja alguma imagem que está sendo apresentada na tela. O inconveniente disso é que você depois tem que abrir um programa de edição gráfica, descarregar do clipboard essa tela e depois você edita o pedaço que te interessa. Pois bem, esse programinha que ele acabou dando essa dica, puxa vida, falha minha não ter pegado o nome dele, mas estava aqui na fila do restaurante próximo Eldorado. Ele vai saber quem é se ele estiver nos ouvindo. É de um programa chamado Screen Hunter.
Caçador de tela.
Caçador de tela.
Screen, S-C-R-E-E-N. Hunter, H-U-N-T-E-R.
Que você acha no Baixa Aqui.
No Baixa Aqui, Screen Hunter.
Isso. Vai no Baixa Aqui e escreve ele, Screen Hunter.
Pelo que você estava me explicando no intervalo, ele permite delimitar a porção de tela que você quer.
Isso.
E depois você configura as teclas F1, F2, F3, para na hora de apertar saber se vai para um software gráfico,
ou se salva já direto como JPEG, ou BMP. Ou seja, ele permite você ter uma flexibilidade maior, uma agilidade maior na hora de capturar imagens. Às vezes é uma imagem, uma tela, uma coisa interessante.
E a gente que faz muito tutorial, né, explicando isso, as coisas.
É muito interessante.
Esse screenshot. Então
você simplesmente enquadra com o mouse, né, arrastando o mouse, a área retangular que você quer capturar. E depois apertando F1, F2, F3, de acordo com o que você tiver programado, você salva aquela área na forma de imagem.
Eu vou experimentar hoje mesmo. Ô, Tarcísio, está na hora da gente encerrar o programa.
Tá bom, então vamos encerrar.
Esperamos todo mundo de novo aqui na terça, no fim de semana que vem. Se você tiver alguma dúvida,
sei lá,
alguma
de repente pinta alguma dúvida.
Tá, okay. Tá, tchau, certo. Gente.
Até logo a todos. Obrigado pela audiência, obrigado por essa última hora. E esperamos que vocês fiquem plugados no próximo. Até logo.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.